Nenhum DNA vai dizer para mim quem é o pai da minha neta. Eu nunca vou ter o direito, nem a minha neta vai ter o direito de saber quem é o pai dela. A minha filha hoje tem 26 anos, está na 7ª internação. Hoje, a minha dor está se transformando em força e coragem para lutar contra, né, esse inimigo que se instalou na minha família. E eu digo para os senhores que, com a fala do doutor, do psiquiatra, a minha dor ficou mais profunda hoje. Porque hoje a minha filha, eu sei que ela começou aos 14, ela hoje tem 26, e o senhor disse para mim das possíveis lesões. Eu tenho esse conhecimento do psiquiatra dela, que ela tem lesões profundas no cérebro dela, causada por isso tudo. Então, senador, eu vim aqui para dar o meu depoimento, e a minha mãe me ensinou a perdoar os inimigos. E eu hoje digo aqui, com toda a força da minha dor, a maconha, a droga, eu não perdoo. Eles são meus inimigos. E eu estou aqui nessa luta contra esse meu inimigo maior, contra esse inimigo que entrou na minha família, que invadiu a minha casa, que me faz doer profundamente, e que hoje eu tenho uma filha internada e um bebê sobre a minha tutela, porque o juiz, mediante uma carta que a minha filha fez dizendo da dor que ela estava vivendo e da impossibilidade dela criar a filha, o juiz menores daqui de Brasília, em 24 horas, ele assinou a tutela definitiva da minha neta em meu favor. E eu vou ler aqui, ontem, visitando-a na clínica, eu falei da foto do senador, né? E ela lembrou muito disso, chorou muito, ela disse, eu vou escrever um bilhete. E eu vou pedir permissão ao senhor para ler esse bilhete.
Sem dúvida.
E ela diz assim, comecei fumando maconha aos 14 anos, esporadicamente. Com o tempo, eu fumava todos os dias, antes e depois das refeições. Até um tempo, achava que eu não era viciada. Mas quando comecei a fumar para tudo, vi que o vício foi se instalando em mim. E hoje estou internada por uma coisa leva a outra. E tenho a certeza que vou sair dessa. Nayara é o nome da minha estrelinha. E aí, a última vez, esses últimos 3 meses, senador, a minha filha ficou na rua 2 meses. Ficou 2 meses na rua. Ela foi resgatada no hospital de Taguatinga, com ferimentos gravíssimos nos pés e sem nenhuma possibilidade de falar, porque ela estava pesando 35 quilos, uma mulher com 26 anos. E eu, o que eu digo aqui, está aí a foto, a minha filha é aquela estrelinha maior.
Vou colocar.
Que ela, obrigada pelo carinho. E é isso, gente.
Muito obrigado.
Eu digo ao senhor o seguinte, eu estou aqui hoje para dizer que eu tenho uma filha, tenho um bebê, e que a droga, gente, ela não é recreação e nunca vai ser. Ela sempre vai ser caixão e dor, dor profunda. Porque é isso que eu estou sentindo hoje. Obrigada.
Dona Marielice, eu quero dizer que é impossível fazer um relatório sobre esse assunto sem levar em conta um depoimento como esse seu. Não pela dramaticidade apenas, mas pelas propostas, pela constatação do problema de que a recreação, no caso da sua filha, pelo menos, levou a uma dependência. E que isso pode ser algo que se repita de uma maneira muito grande. Eu não vou esquecer isso. Quer dizer que sua foto talvez não tenham deixado, porque pensava que eu era candidato. Eu estou ali, ó. E a minha esposa que está sentada ali, dona Gladys, também está ao lado meu. Então vai ver que eles acharam que ia aparecer promoção pessoal. Mas de qualquer maneira está aqui e diga a Nayara que eu gostaria muito de responder o bilhete dela. Bem, a próxima é Zilpa de Souza.
Bom dia a todos. A dor dela é ter a filha viciada numa clínica. A minha dor foi acompanhar o meu filho todas as quintas-feiras numa prisão. Por quê? Porque ele vivia na mão de traficante, porque ele gostava de maconha, ele gosta de maconha. E ele resolveu plantar a maconha dele para não viver às custas de traficantes. E eu deixei. Até o dia que ele foi denunciado, a polícia invadiu de uma maneira violenta a minha casa, até o ponto de eu mandar ele abaixar a arma e falar que ele estava entrando em um lar e não na casa de bandidos. Eu passei mais de 2 anos dormindo numa fila na porta de um presídio, apesar de ser preferencial, para poder chegar mais cedo para ver meu filho, que foi preso como traficante. E ele não era traficante. Ele não era. Ele plantava a sua própria maconha. Ele não vendia maconha para ninguém. Quantas vezes eu vi meu filho chegar em casa ameaçado de morte por traficantes, porque ele pegava maconha e falava assim: isso aqui está fedendo mijo de cavalo, meu. Eu não vou comprar. Ele chegava em casa branco, feito uma folha de papel, porque foi ameaçado pelo traficante. Falei: ó, meu filho, quer saber de uma coisa? Planta logo essa porcaria aqui em casa, que pelo menos você não vai ficar em mão de traficante correndo risco de vida. O juiz, a promotor, como é que é? Promotor? Quem acusa?
Promotor.
O promotor, a princípio, a promotora, a princípio, me acusou de associação ao tráfico, ou seja, que eu também vendia a droga. Eu nunca botei nem a mão naquilo, não sei nem o que, que é. O senhor está me entendendo? Agora, eu deixei meu filho plantar para ele não ficar refém dos traficantes. Não vou dizer para o senhor que eu sou feliz com isso. Não sou, porque o que eu sofri, o que o meu filho sofreu dentro da prisão, eu não gostaria que ninguém aqui, ó, passasse. Só sabe o que é que o senhor ficar pelado, nua, em pelo, na frente de um bando de mulher, que eu não sei nem se, sei lá o que é aquilo, sabe? Para te fazer uma revista, para ver se eu não estou entrando com drogas para o meu filho? O senhor sabe o que é isso? Durante mais de 2 anos, é muita humilhação, muita. E o menino que foi preso, porque plantava maconha dele, porque gosta de fumar maconha. Eu tentei de todas as formas dissuadi-lo de usar. Como eu não consegui, eu fui a psicólogo, psiquiatra, igreja, de todas as formas possíveis e imagináveis, mas não consegui dissuadi-lo do vício. Não faz mal para ele? Não, faz ele comer e dormir. Agora, se está acabando com o cérebro dele, como o doutor ali falou, meu filho é um cara muito inteligente, ele tem uma facilidade de aprender as coisas impressionante, entendeu? Agora, não estou aqui para defender nem acusar. Eu estou aqui para contar o que eu passei porque eu permiti que o meu filho plantasse a sua própria maconha, para não ficar refém de traficante. Por quê? Traficante manda no país. É só o que eu tinha para falar, senador. Muito obrigada.
Esses dois depoimentos, por uma estranha coincidência, mostram, dona Maria Alice e dona Zilpa, as dificuldades da gente analisar esse processo, de ter uma posição séria. Por um lado, fica provado que, pelo menos em um caso, e devem ser muitos e muitos, O uso recreativo levou a uma dependência que levou a uma degradação completa da vida. E, às vezes, até da morte. A gente não pode fechar os olhos a isso. Ao mesmo tempo, é preciso constatar que a atual legislação não conseguiu impedir a Naíra. Ou seja, a proibição, como ela está aí, e pode ser feita de outra forma, ela não conseguiu impedir. Por outro lado, no caso do Dona Zilpa, é claro que essa maneira de proibir é que levou ao constrangimento que a senhora passou. E que poderia perder seu filho na cadeia. Não só pela morte, mas se transformar num bandido, que é o que tanto costuma.
Porque ele convivia com um assassino,
isso,
ladrão,
todo. Então vejam
tipo de...
que algo temos que fazer...
Para evitar a prisão de usuários.
Para isso, e para evitar que o usuário caia na dependência que leva à situação da Naíra. Então é complicado. Por isso, esses dois depoimentos de vocês serão tratados com muito cuidado por mim. Está com a palavra o Guilherme Bezerra. Wallavren, ou Wallavren?
Valhaven.
Wallaben?
Valhaven.
Escrevi errado, tá bom.
Tudo bem, senador.
Guilherme Bezerra.
Senador, antes de tudo, eu gostaria de fazer uns questionamentos aqui, antes de falar um pouco sobre mim, né, de algumas coisas que eu ouvi... E eu tenho a responsabilidade moral de responder, até porque meu WhatsApp aqui não para de chegar mensagem de clínicas de reabilitação pedindo para eu dizer que aquelas pessoas e aquela moça, a filha daquela senhora que está ali atrás, não é criminosa não, tá? Porque eles já deixaram bem claro aqui que são criminosos, certo? Então, eu não trato nenhum criminoso, eu trato doente, certo?
Exatamente.
Depois de tudo, depois disso, eu gostaria também de fazer outro questionamento. Eu não entendo um país onde propor um tratamento é errado e financiar o uso é correto.
É a que eu mandei para ela bater.
Eu não entendi que país é esse, que moral eu quero passar para o meu filho com isso aí. Certo, né? Aí vão falar, né, de que se aproximar da maconha que está na mão do traficante lá na favela, vai se aproximar de outras drogas, né, do crack. Mas isso é uma opinião muito covarde. Porque o morador da favela vai para a parte rica comprar a maconha dele e depois volta para onde? Vai para o apartamento dos caras fumar com os playboy? Ou vão ficar na favela com crack? Eu não vejo, certo, a legalização como uma solução para o nosso país. Também não sou de acordo do jeito que está. Mas também, não, como uma amiga minha disse, né, não subestime a nossa inteligência. Porque a gente sabe que todos aqui sabem da solução. Educação. Não escolarização, que é um absurdo. Educação, que é completamente diferente, certo? E eu tenho mais coisas para falar, mas eu acho que mais importante, até porque eu estou aqui com um pedido do senhor, certo? A minha mãe, a dona Diva, que falou com o senhor na audiência passada, né? Então, eu recebi esse... Ela disse que o senhor falou para eu estar por aqui, né? Então, assim, eu fui usuário de maconha a partir dos 13 anos de idade, certo? A mesma história que aquela senhora contou aconteceu comigo, para uso recreativo. A pior coisa que a maconha me trouxe não foi nenhum problema intelectual, nem fisiológico, não. A pior coisa que a maconha me trouxe foi banalizar o uso de qualquer outro tipo de substância psicoativa. Depois que eu fiz uso da maconha, foi duro, foi difícil. Foi uma decisão influenciada por amigos, para me colocar numa situação confortável diante de algumas pessoas. Mas para usar a cocaína e o crack e parar na Cracolândia em São Paulo foi muito mais fácil do que botar o primeiro baseado na boca. Sabe? Minha vida quase se acaba, eu tive diversas internações. Todas as minhas recaídas foi porque eu banalizei o uso da maconha. Todas, sem exceção. Até eu querer tirar minha própria vida. Como já foi falado aqui, eu nunca... fui tão feliz como eu tenho sido há 6 anos, sem usar nenhum tipo de substância. A maconha nunca... A maconha nunca me trouxe felicidade. Eu comprava uma sensação, falsa sensação de prazer. Isso felicidade não compra. Para concluir, certo? Eu quero agradecer as pessoas que estão aqui comigo, certo? E acho que me faltou, então pode concluir por aqui. Muito obrigado.
Obrigado também por sua fala de como se sentiu bem sem a droga. Eu já ouvi isso também de gente que quando para o álcool, quando para o cigarro, e até outros vícios que tem por aí. Mas só no furto há uma certa brincadeira, mas não deixa de ser uma brincadeira com a cobrança. Eu, mais do que muitos aqui, acho que é a educação. Mas em 2006... O candidato à presidência da República que defendia a educação só teve 2,5% dos votos de vocês, se vocês aqui são uma amostragem. Ou seja, vai demorar muito para que a educação seja o veículo completo. 2,5%. Aqui tem 100 e poucos. 2,5% de vocês. Teria que cortar 1 em 2. Então, vai demorar muito, mas é o caminho. Ninguém aqui, mais do que eu, é o caminho para isso e outras drogas, como a droga que dá hoje no Bom Dia Brasil. Estamos jogando CO2, queimando o planeta inteiro. Isso é uma droga planetária. E a gente se endividando para comprar carro, em vez de melhorar o transporte público. Então, seu depoimento, eu acho que é extremamente bom. Deveríamos divulgar isso aos jovens. Emílio Figueiredo. Eu estou dando 3 minutos, às vezes dou mais um, mas se a gente não apressar, eu vou chegar um momento e vou cortar, porque temos compromisso, tudo eu e o senador Fleury, que vamos estar aqui numa audiência às 3 horas e precisamos de um tempo de preparo até biológico e fisiológico. Bem, o Emílio.
Bom dia, senhor senador. Bom dia a todos. Só queria começar reforçando as suas palavras diante do depoimento das duas mães aqui ao meu lado e do Guilherme. A proibição não conseguiu proteger quem é vulnerável às drogas e criou novos problemas para aqueles que não são vulneráveis às drogas. Então, temos que mudar. Não adianta proibir. Eu sou advogado no Rio de Janeiro. Eu já há alguns anos eu advogo pela defesa do uso medicinal da maconha e eu gostaria de falar aqui sobre esse tema. O uso medicinal da maconha, senhor senador, não é só o canabidiol. O THC, o tetraidrocannabinol, também tem potencial terapêutico e isso deve ser reconhecido. E vai mais. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é só ausência de doença, é bem-estar biopsicossocial. E quando a pessoa, sem ter qualquer problema, usa reiteradamente a maconha, ela está buscando o seu bem-estar, e isso é fato. Então, questão da maconha medicinal tem que englobar o bem-estar biopsicossocial. A proibição causa danos, faz pessoas sofrerem. Então, por isso, urge a regulação do uso medicinal e também o reconhecimento quanto ao uso recreativo, principalmente para aqueles que cultivam a sua própria erva, como o filho da dona Zilpa, que foi enquadrado como traficante por ser um mero jardineiro. O Brasil não está pronto para a proibição, senhor senador. A gente escuta o clichê de que o Brasil não está pronto para a regulação, para a legalização. Mas, na verdade, o Brasil não está pronto para a proibição. A proibição mata os jovens pretos pobres de periferia. A proibição afeta os hospitais brasileiros, que passaram a ser referência em ferimentos de guerra por conta dos ferimentos da guerra às drogas. A proibição causa superlotação das prisões. E, graças à proibição, o direito penal, que deveria ser a última razão, é usada como primeira razão numa questão social. Por conta da proibição, o Estado está cedendo o comércio de um produto consumido por milhões de brasileiros para um oligopólio extremamente violento. Então, a gente tem que rever. O Estado tem o dever de retirar o comércio dessas pessoas violentas.